Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Quinta-feira, 11 de janeiro de 2018, 13 horas aqui em Washington, 18 horas em Angola. Aqui em Washington, céu nublado, a temperatura é de 12 graus centígrados. Na apresentação está o Paulo Oliveira, com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Skip Sisk. Principais notícias internacionais a esta hora. Na Tunísia foram detidas mais de 500 pessoas. O número de desaparecidos na Califórnia sobe para 48. Fique amigos connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais a esta hora. Mais de 500 pessoas foram detidas na Tunísia desde segunda-feira, na sequência de protestos contra a política de austeridade do governo. O porta-voz do Ministério do Interior revelou que só ontem à noite foram detidas 328 pessoas que, segundo ele, envolveram-se em atos de sabotagem e roubo. Shibani acrescentou que 21 agentes de segurança foram feridos e 10 veículos da polícia danificados. Os protestos surgiram depois da entrada em vigor do novo orçamento, que aumentou os preços dos produtos e dos impostos. Neste ambiente de tensão, foi convocada para domingo uma grande marcha que coincidirá com o 7º aniversário da Revolução de Jasmim, que acabou com a longa ditadura de Zine al-Abidin Ben Laden em 2010. O número de pessoas desaparecidas na sequência dos deslizamentos de terra provocados pelas fortes tempestades na Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, subiu hoje para 48. A porta-voz do Condado de Santa Bárbara, Amber Anderson, precisou que o número hoje anunciado resulta de investigações preliminares feitas pelas autoridades aos relatos de pessoas desaparecidas. O anterior número de desaparecidos anunciado na quarta-feira era o fim do dia de 17. O número de vítimas mortais confirmadas mantém-se em 17, como anunciou ontem a porta-voz. Os deslizamentos em Montecito, a comunidade mais afastada de Santa Bárbara, começaram na madrugada de terça-feira e já estavam em curso quando as autoridades de Santa Bárbara começaram a enviar alertas por mensagens eletrónicas. Nos dias anteriores, contudo, houve sucessivos alertas para riscos de deslizamento de lama em resultado das tempestades em zonas devastadas por incêndios florestais. A primeira grande tempestade da estação abateu sobre a maior parte do estado da Califórnia com ventos fortes, trovoadas e chuvas. O governo da Somália abriu um centro virtual de contra-extremismo que visa dissuadir os jovens somalis a apoiar grupos fundamentalistas como o Al-Shabaab e o Estado Islâmico. O Ministério da Informação indicou que o centro realizará campanhas através do Facebook, YouTube e Twitter e na imprensa estatal, com vista a promover a estabilidade num país afetado pela guerra nas últimas três décadas. O ministro da Informação, Omar Osman, indicou que o centro centrará a sua ação no grupo terrorista Al-Shabaab, expondo a sua brutalidade e, portanto, na tentativa de reduzir o apoio às suas causas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que parece improvável que se possa encontrar com o conselheiro especial Robert Mueller, que investiga as alegações da sua campanha ter tido conluio com a Rússia. Trump fez o comentário ontem, quarta-feira, durante uma conferência de imprensa, na sequência da visita da primeira-ministra norueguesa Erna Solberg. Reiterou a sua declaração de que não houve colusão com a Rússia, acrescentando que parece improvável que tenha uma entrevista. Há confusão, mas é mesmo com os democratas e os russos, diz ele. A caça às bruxas continua. Um grupo de deputados republicanos anunciou ontem, quarta-feira, os detalhes de uma lei que conta com o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à luz da qual os Dreamers terão possibilidade de residir no país. Os promotores da lei, entre os quais figuram Bob Goodlatte e o porto-riquenho Raul Labrador, apresentaram em conferência de imprensa a proposta de lei que cumpre os princípios fixados na segunda-feira por Donald Trump e um grupo de deputados durante um encontro na Casa Branca. A conta da suspensão, Donald Trump deu uma margem de 6 meses, até 5 de março de 2018, para tornar efetiva a sua ordem com vista a forçar uma alternativa no Congresso. Neste âmbito, a iniciativa dos republicanos propõe que os beneficiários possam aceder a uma autorização migratória que lhes permita residir legalmente nos Estados Unidos sem serem deportados durante 3 anos, com a possibilidade de renovação por tempo indefinido, uma proposta semelhante à que já oferecia o DACA.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais, o presidente angolano João Lourenço e o seu antecessor e presidente do MPLA, José Eduardo Santos, encontraram-se na terça-feira, dia 9, a sós, à margem da reunião do Poro Político do Partido do Poder realizada na cidade de Luanda. A informação foi avançada pelo MPLA no seu portal, com uma foto a documentar o encontro na sede do partido. O ambiente foi da mais alta camaradagem, que aquelas das mais importantes figuras da nação angolana transmitiram muita serenidade, a mesma que o povo angolano precisa, para que na sua ingente caminhada para um futuro promissor de paz, progresso social e desenvolvimento, consiga melhorar o que está bem e corrigir o que está mal em Angola, lê-se no portal. A nota garante que o ambiente vai continuar, com o MPLA e o camarada João Lourenço no leme, depois do arquiteto de paz, o presidente José Eduardo dos Santos ter pacificado o país, reconsolidado os angolanos e ter lançado as bases para o desenvolvimento de Angola. A informação foi divulgada apenas ontem, quarta-feira, um dia após o encontro, depois da Casa Civil da Presidência da República ter anunciado a exoneração de José Filomeno dos Santos, filho do antigo Presidente da República, da Presidência do Conselho de Administração do Fundo Soberano de Angola, juntamente com mais 2 administradores. Não há, no entanto, qualquer informação sobre o teor da conversa entre Lourenço e Santos. O MPLA reiterou, como disse a Voz da América ontem, que a reunião do Bureau Político debruçou sobre a instalação das autarquias em Angola, embora não tenha avançado qualquer calendário para aquele efeito. Enquanto isto, e como referimos há pouco, o Presidente da República, João Lourenço, exonerava Filomeno dos Santos, filho do antigo Presidente José Eduardo dos Santos, do cargo de Fundo Soberano de Angola, nomeando em seu lugar Carlos Alberto Lopes, o segundo deputado da oposição. As exonerações só terão uma relevância política se forem acompanhadas de responsabilidade criminal. Coca Mucuta.
Para além de Bernardo Tito, vice-presidente da Casa CE, era previsível a exoneração de Filomeno dos Santos do cargo de PCA do Fundo Soberano de Angola, uma vez que estava ligado a muitas polêmicas. Disse que não basta exonerações, o presidente deve acionar os órgãos de justiça para a devida responsabilização criminal.
Do ponto de vista político em concreto, se não vai ganhar muito com essa exoneração, a não ser que promovam um inquérito judicial sobre a gestão do Fundo Soberano.
A mesma opinião é defendida pelo Adalberto Costa Júnior, presidente do Grupo Parlamentar da UNIDA, que, para ele, é importante que haja responsabilização criminal.
A responsabilização deve existir, seguramente, porque nós não podemos nos habituar a ver gestores pagos milionariamente, sem balanços de responsabilidade.
Em relação às nomeações dos 2 antigos dirigentes do MPLA para administradores da Sonangol, Marcolino Mope e Lopes do Nascimento, Tito disse ser acomodação política, tendo em conta os interesses de João Lourenço dentro do MPLA.
Estamos num quadro em que o MPLA vive um momento de ainda indefinição e cada um procura jogar com as peças que tem, no sentido de influenciar para que haja um favorecimento no futuro breve sobre esta ou aquela eventual posição.
O politólogo Rui Kandov diz não entender as razões da nomeação de Marcolino Moco e Lopes de Nascimento para os cargos de administradores. Kandov diz também que as exonerações de Filomeno dos Santos da gestão do Fundo Soberano faz todo o sentido, porque o Fundo Soberano estava submetido em muitos escândalos.
Também tem o caso do escândalo que todos nós conhecemos, que envolvia o Fundo Soberano. O Fundo Soberano estava numa situação de muita vulnerabilidade.
Recorda-se que a sociedade angolana espera por responsabilização criminal dos prevaricadores que foram exonerados. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Obrigado, Coque. O Presidente da República acabou por mexer, como acabamos de referir, no Fundo Soberano de Angola, exonerando o filho do antigo presidente José Eduardo Santos, nomeando em seu lugar Carlos Alberto Lopes, João Lourenço nomeou também dois antigos dirigentes do MPLA para administradores da SON Angola, Marcolino Moco e Lopo do Nascimento. Os especialistas dizem que não é de esperar grandes alterações. Manuel José.
E sobre as indicações de Lopo do Nascimento e Marcolino Moco como administradores da Petrolífera Angolana, Galvão Branco diz não esperar grandes novidades.
Então, se agora penso que não vai ocorrer nada de novo, não diria bem que é só um problema de mudança, e efetivamente a direção e o staff de São Angola, portanto, são simplesmente capazes e competentes para ela dirigir independentemente, portanto, de ser agregado mais dois administradores.
Em relação ao Fundo Soberano, Branco entende que importa mais o modelo estratégias do que os nomes. Faustino Mumbica acha que as indicações são importantes, mas não são determinantes.
Independentemente da competência que lhe foi reconhecida no desempenho das suas funções, ficou também o seu mandato delistado com atos de cabritismo. Para mim, não está tanto muito a questão da competência. O senhor Presidente da República precisa ouvir o clamor da sociedade de que as nomeações em si não são as determinantes para que, de facto, tenhamos um bom desempenho.
O economista acredita que, para Sonangol, pessoas mais jovens viriam mais a calhar.
Se o objetivo é olhar para um bom desempenho a médio e longo prazo, eu acho que deviam ter sido indicadas pessoas mais jovens. A indicação dessas pessoas é mais no sentido de contribuir eventualmente para que terminem as más práticas de corrupção, de peculato.
O economista e deputado Manuel Fernandes pensa que para Sonangol foi mais acomodar as pessoas e no Fundo Soberano deverá haver uma grande reforma.
Hoje o país encontra-se completamente empobrecido. Os objetivos pelos quais este fundo foi criado, nesta altura, de facto, vai ter que ser revisto. Quanto à questão da Sonangol, para dizer claramente que se tem um pouco de tanto quanto surpresa, quer-se buscar alguma experiência do jurista Marcolino Moco, já não entendo mesmo ao mais velho Lopo, talvez por uma questão de acomodação.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português. O governador de Benguela, Rui Falcão, diz desconhecer as insinuações de corrupção num pedido de 50 milhões de dólares à Odebrecht para uma publicidade no MPLA, feitas por Maria Luísa Abrantes, isto na sequência do diferendo entre a televisão pública e a Samba Comunicação. Detalhes que vão ficar aqui com o João Marcos.
A antiga presidente da extinta Agência Nacional para o Investimento Privado recupera declarações de Emílio Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato para defender que o agora governador de Benguela, tal como Manuel Vicente e Joana Lina, devem estar na mira da Procuradoria-Geral da República. Trata-se de uma posição que mexeu com o país, mas não suficiente para despertar Rui Falcão Pinto e Andrade. Confrontado pela Voz da América, esta manhã, no termo de uma visita à Universidade de Catiavala, Buila.
Viemos oferecer a nossa contribuição, no sentido de, com a nossa intervenção, ajudar-me na solução. E é o que nós vamos fazer.
Eu quero responder à doutora Maria Luísa Abrantes, no seu post do Facebook, falou do senhor, fez informações em relação ao senhor.
Isso tem a ver com a universidade?
Não, mas o assunto está na
baixa. Eu não ouvi a senhora, não sei o que está a falar. Pensei que estava a falar da universidade.
A resposta de Rui Falcão, governante que um dia deixou claro que não alinhava em esquemas de corrupção, num frente a frente com empresários de Benguela. A verdade é que, num debate promovido pela rádio MFM, Luísa Abrantes fez questão de reafirmar o que pode ser observado no Facebook.
Só na campanha, na anterior campanha, não nesta, porque nesta também não sei quanto é que se gastou, mas não sei se tem gasto menos. Só um poderes foi dito pelo senhor Emílio Odebrecht durante a inquisição do Lava Jato, que foi pedido para ser jornalina pelo senhor Luís Falcão, primeiro, depois foi o senhor maior presidente sozinho, de 50 milhões de dólares para aquela campanha, só eles. Portanto, e as empresas que normalmente gerem e ganham ali pelo meio, estão ligadas a pessoas do partido, da presidência, de vários sítios.
São então as referências a Rui Luís Falcão Pinto de Andrade, que no discurso de fim de ano anunciou medidas a curto prazo para combater a corrupção, lavagem de dinheiro e a fuga de capitais. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
18 horas 15 minutos em Angola. Passagem agora para um assunto que tratámos ontem. O diretor da Rádio Comercial 2000 no Lubango, José Manuel Rodrigues, garantiu que Tony Fancy, o colaborador suspenso das suas atividades, não está despedido das funções, como este trabalhador revelara à Voz da América. Detalhes aqui com o Teodoro Albano.
Para José Manuel Rodrigues, a suspensão do jornalista assenta no facto de este ter desobedecido a um despacho que interferia a solicitação que fizera para deslocar-se a Luanda para participar da conferência de imprensa do Presidente da República. O responsável garante que a suspensão do funcionário não tem qualquer relação com as alegadas perguntas incômodas colocadas ao chefe de Estado, mas sim com a desobediência do jornalista que ignorou uma orientação superior.
O senhor Tony Fácil agiu de forma incorreta, foi a Luanda, sem autorização do seu diretor. O despacho do diretor é bem claro. Ela aparece, foi submetida a um questionário esta manhã para responder os motivos que levaram a agir de tal forma. Mas ele quis, como se diz na gíria, puxar a brasa para a sua sardinha. Quer dizer, não admite. Há pessoas que não gostam de admitir os erros, nem sabem pedir desculpas quando cometem erros. A insatisfação da direção da Rádio 2000 é por ele ter-se pronunciado que estava em nome da Rádio 2000, quando não. Isto é pura mentira.
José Manuel Rodrigues disse que foi aberto um processo disciplinar contra Tony Fancy, que deverá determinar as medidas conclusivas a aplicar ao colaborador sobre os salários praticados na empresa e os 25 mil kwanzas pagos aos colaboradores. O responsável daquela estação emissora diz que o mesmo decorre das dificuldades financeiras do mercado.
Quem trabalha, portanto, meia hora, duas horas por dia, não pode ter um salário assim tão elevado como se quer. A Rádio 2000 não tem financiamentos, é uma rádio comercial, o mercado comercial de rádio não é assim tão promissor.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a emissão de quinta-feira, dia 11 de janeiro de 2018, da Voz da América, uma emissão dedicada particularmente para Angola. Recordamos que transmitimos em onda média 1530 MHz e onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e mais reportagens. O nosso endereço, recordamos, é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Como temos anunciado, a convidada de amanhã é Micaela Weber, jurista e deputada da UNITA. É um projeto da administração de Sumbe, cujo objetivo visa dar novo rosto à cidade capital da província do Kwanza Sul. Na sua fase embrionária, o projeto já deu demonstras que é possível resgatar a imagem da cidade, como nos refere o Fernando Caetano.
A remoção dos solos para a jardinagem nos recintos adstritos aos espaços verdes é outra tarefa que está a ser executada pela administração do Sumbe. Foi a reunião na sala da administração com líderes juvenis de diversos partidos políticos. O administrador Manuel Jorge dos Santos falou em exclusiva voz da América sobre o encontro.
É saudável esse nível de encontro, porque os líderes juvenis não só estão implantando a nível do casto urbano, no casto suburbano, na comunidade rural, e a mensagem passa rapidamente para que, de facto, possamos evitar um surto de cólera, por exemplo, que vai começar as chuvas, ou uma inundação em que nós podemos ter resolvido.
Quanto aos primeiros 60 dias da sua administração, Jorge Boavida reconhece que nada ainda de relevante foi feito e aponta a questão financeira como um grande handicap para o cumprimento cabal do programa por si traçado.
Não fizemos ainda nada, temos que ser coerentes nisso, porque eu entrei num momento em que o movimento financeiro já estava em balanço para o fim do ano. Estamos em janeiro, a Assembleia vai aprovar o orçamento nos próximos tempos e só depois disso é que podemos lançar os programas preconizados pela administração. Neste momento, nós não temos nenhum recurso financeiro. Vamos fazendo trabalhos paliativos no sentido de combater combate aos programas antivetoriais, fazendo com que a administração aproxime-se com reuniões de aconselhamento às populações.
Jorge Boavida sustenta que o sucesso de qualquer governante está assente na governação participativa e inclusiva. Por isso, disse, é necessário aglutinar todas as forças vivas da sociedade.
O nosso programa, quando fomos nomeados para a administração, temos um compromisso de uma governação da proximidade, inclusiva e participativa, no sentido que, de facto, o cidadão se sinta parte integrante da governação.
Quanto à criminalidade na cidade do Sumbe, o administrador minimizou-a, sustentando que até presente momento os índices são baixos, a julgar pelo dispositivo policial que chegou recentemente à província e aponta as cidades de Luanda e Benguela como o grande covil dos miliantes que por cá tenham o faro de pôr em prática as suas ações. Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caeta.
E do Sumbe para o Namibe, onde a lepra é uma das doenças ainda desconhecidas no seio das comunidades rurais, como diz o Supervisor da Saúde e confirma o Armando Chicoca.
A província de Namibe, durante o ano findo, registrou 59 casos hospitalares de lepra. O Supervisor Provincial da Saúde Pública para o Programa de Combate à Doença, Zacarias Colino, admitiu hoje que o número de pessoas com a doença, na fase inicial, pode ser ainda maior e apontou o fator desconhecimento nas comunidades.
Quando verem sinais como manchas na pele, com falta de sensibilidades, nódulos, essas pessoas devem acorrer aos centros de saúde, que é para serem submetidos a certos exames.
A cultura de recurso ao tratamento tradicional e só depois, quando a doença agrava, na fase terminal, é que os autóctones levam o paciente ao hospital, é uma das preocupações com que se debate as autoridades municipais, segundo a fonte da Voz da América. Os municípios do Camuculho, Bibala e Virei, assim como as comunas de Coroca e Ona, município do Tomba, e as comunas de Bendiaba e Lucira e a periferia da cidade de Namibe, são os mais propensos ao recurso de tratamentos tradicionais de quimbandas e curandeiros, frequentados inclusive por individualidades da classe média e alta da província do Namibe. Enquanto isso, a escassez de água nas comunidades é apontada como sendo também um dos principais fatores que potenciam doenças no seio da população local em extrema pobreza. Na localidade de Cambongue, a menos de 7 quilômetros da cidade do Namibe, onde há denúncia de desvio de painéis solares que produziam energia elétrica à captação local de água, as comunidades queixam-se igualmente do consumo de água dos poços escavados à beira de um cemitério local. Segundo as vítimas, dizem que o caso está a provocar doenças diarreicas e da pele. O mesmo está a acontecer no bairro Boa Esperança, onde as crianças também são vítimas de várias doenças doenças, pulgas, bitacaias e sarna por falta de água, segundo disse o coordenador do bairro, Avelino Chipenda. Amigos da América, Armando Chicoca.
Chegou o momento do João Santa Rita e o desporto.
Na nossa página desportiva, vamos começar hoje com o futebol espanhol, já que hoje há um jogo muito interessante para a Copa del Rey, a Taça de Espanha. Frente a frente, Barcelona-Celta-Vigo. Na primeira mão, em Vigo, houve um empate a uma bola e hoje é de prever que o Barça faça já integrar a sua equipa principal, ou pelo menos a maior parte desses jogadores. Ontem houve também jogo da Taça de Espanha. Ao contrário do que nós havíamos previsto, o Real Madrid não deu cabazada ao Numancia da 2ª Divisão. Real fez alinhar a sua equipa B, é verdade, e empatou em casa a 2 golos, mas passou à fase seguinte, já que na primeira mão tinha ganho por 3-0. Em Inglaterra, ontem um jogo para a Taça da Liga, o Chelsea e o Arsenal empataram a 0 bolas. Vão ter que repetir tudo agora no campo do Arsenal, que está desejoso de passar à fase seguinte, pois é o único troféu que ainda pode ganhar este ano. Em Portugal, hoje o Porto joga fora com o Moreirense para a Taça de Portugal, no último jogo dos quartos de final. Quem passar, e o Porto é favorito, vai ter pela frente nas meias finais o Sporting, que ontem suou para bater o Cova da Piedade por 2-1. Porto, claro está, comanda o campeonato, enquanto o Moreirense está em 15º lugar. E esta época o Porto já derrotou no campeonato o Moreirense por 3-0, pelo que o Porto, como dissemos, é o favorito. Já apurados para as meias finais da Taça Portugal estão também o Caldas e o Desportivo das Aves, que se vão defrontar nas meias finais, o que significa que na final deste ano da Taça Portugal vai haver um estreante, o Caldas ou o Desportivo das Aves. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem os campeões, o Golden State Warriors, apanharam uma sova valente. Jogando em casa, perderam com o Los Angeles Clippers 125-106. Surpreendente, porque os Clippers estão em 9º lugar na Conferência Oeste, abaixo da zona de qualificação para os playoffs. Apesar desta derrota, o Golden State mantém-se em primeiro lugar na zona Oeste, perseguido pelo Houston Rockets, que ontem também jogou em casa, mas ganhou. Bateu o Portland 121-112. Quem jogou em casa e apanhou cabazada foi o Brooklyn Nets, que perdeu com o Detroit 114-80. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, também jogou em casa. Oh, perdeu com o Utah Jazz 107-104.
Não pula vai eleger a 24 deste mês o presidente do município que irá substituir o assassinado Mahmoudou Amourane. A campanha iniciou-se com reclamações da Renamo e do NDM em torno de irregularidades nos cadernos eleitorais. A entidade responsável pelo processo garante que serão usados cadernos de distância eleitoral de 2014, no qual Nampula registava 200 mil eleitores. Os partidos fazem pressão para que não seja registada fraude decorrente da votação de indivíduos que não são registados na cidade de Nampula. Atualização do processo com Adina Suale.
Ontem, a Igreja Católica protestou através de um comunicado a colagem de panfletos do Partido Frelimo no muro da residência episcopal, o que, na sua ótica, viola o preceituado na lei. Entretanto, registra-se em Nampula a destruição de panfletos, o que, na opinião da Comissão Eleitoral, não estará a ser perpetrado pelos partidos concorrentes. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualerre.
E agora vamos ficar com a música Merengue Rebita.
Silena Naga Petu cuenta cugina, merengue na yo, merengue rendita, fábrica en Angola, que merengue rendita, fábrica en Angola, que merengue rendita, dile na wo, dile na mon amour, dile na wo, dile na mon amour. Thank you.
Sapinhaga, sinha pipa, crimi, crimi, maca. Sapinhaga, sinha pipa, crimi, crimi, maca. Tuti, tuti, riba, 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 tuti, tuti, riba.
Opa, merengue, revista. Opa.
Saudações, a partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português deste 11 de janeiro de 2018. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos. Em Moçambique, 19h30, Angola, 18 horas e 30 minutos, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. O número de pessoas desaparecidas na sequência dos deslizamentos de terra provocados por fortes tempestades na Califórnia, aqui nos Estados Unidos, subiu hoje para 48. Mais de 500 pessoas foram detidas na Tunísia desde segunda-feira, na sequência de protestos contra a política de austeridade do governo. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, onde estamos em Quelimane com a nova Rádio Paz, isto na Zambésia, e com a Rádio Encontro em Nampula, em Cabo Verde, na capital Praia, estamos com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau. Pidjigiti e Capital FM em Bissau e ainda a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sinxaoco em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do emissor local da Voz da América. Esta emissão e as nossas notícias estão presentes na internet e, para ter o acesso, basta escrever www.voaportugues.com. VOA Português também para quem está no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. O nosso número de contacto no WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o Skip Sisk. Doze horas e 32 minutos aqui em Washington. Vou convidar o Paulo Oliveira, que estava de saída, mas continua aqui para as notícias. Paulo, vou dar.
Voltei atrás. Chamaram a atenção que ainda havia um noticiário para ler. Portanto, obediente, voltei. E peço desculpa aos ouvintes por ter-me esquecido completamente de que tinha que ler um noticiário. Uma coisa importante. Mais de 500 pessoas foram detidas na Tunísia desde a passada segunda-feira, na sequência de protestos contra a política de austeridade do governo. O porta-voz do Ministério do Interior, Khalifa Shibani, revelou que só ontem à noite foram detidas 328 pessoas que, segundo ele, estavam envolvidas em atos de sabotagem e roubo. Shibani acrescentou que 21 agentes de segurança ficaram feridos e 10 veículos da polícia foram danificados. Os protestos surgiram depois da entrada em vigor de um novo orçamento que aumentou os preços dos produtos e os impostos. No ambiente de tensão, foi convocada para domingo uma grande marcha que coincidirá com o 7º aniversário da Revolução de Jasmim, que, recordamos, acabou com a longa ditadura de Zine El Abidine Ben Ali em 2010.
O número de pessoas desaparecidas na sequência dos deslizamentos de terra provocados por fortes tempestades na Califórnia, a oeste dos Estados Unidos, subiu hoje para 48. O porta-voz do condado de Santa Bárbara, Amber Anderson, precisou que o número hoje anunciado resulta das investigações preliminares feitas pelas autoridades aos relatos de pessoas desaparecidas. O anterior número de desaparecidos anunciado na quarta-feira ao final do dia era de 17. O número de vítimas mortais confirmados mantém-se em 17, como anunciado na quarta-feira, disse a porta-voz Amber Anderson. Os deslizamentos em Montecito, a comunidade mais abastada de Santa Bárbara, começaram na madrugada de terça-feira e já estavam em curso quando as autoridades de Santa Bárbara começaram a enviar alertas por SMS. nos dias anteriores. Contudo, houve sucessivos alertas para o risco de deslizamentos de lama em resultado das tempestades em zonas devastadas por incêndios florestais.
O governo da Somália abriu um centro virtual de contra-terrorismo que visa dissuadir os jovens somalis a apoiar grupos fundamentalistas como o Al-Shabaab e o Estado Islâmico. O Ministério da Informação indicou que o centro realizará campanhas através do Facebook, do YouTube, do Twitter e da imprensa estatal, com vista a promover a estabilidade num país afetado pela guerra nas últimas três décadas. O Ministro da Informação, Omar Osman, indicou que o centro centrará as suas atenções no grupo terrorista Al-Shabaab, expondo, disse ele, a brutalidade e, portanto, a tentativa de reduzir o apoio às suas causas.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que parece improvável que possa se encontrar com o conselheiro especial Robert Mueller, que investiga as alegações de que a campanha presidencial teve conluio com a Rússia, isto em relação à campanha presidencial de Donald Trump. Trump fez o comentário quarta-feira durante uma conferência de imprensa na sequência da visita da primeira-ministra norueguesa Erna Solberg a Washington. Ele retirou a sua declaração de que não houve colusão com a Rússia, acrescentando: parece improvável que tenha uma entrevista. Há confusão, mas é mesmo com os democratas e os russos, disse o presidente Trump, acrescentando: a caça das bruxas continua.
Um grupo de deputados republicanos anunciou os detalhes de uma lei que conta com o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, isto à luz do qual os Dreamers terão possibilidade de residir no país. Os promotores da lei, entre os quais figuram Bob Godlatte e o porto-riquenho Raul Labrador, apresentaram em conferência de imprensa a proposta de lei que cumpre os princípios fixados na segunda-feira por Donald Trump e um grupo de deputados durante um encontro na Casa Branca. Quanto à suspensão, Donald Trump deu uma margem de 6 meses, até 5 de março de 2018, para tornar efetiva a sua ordem com vista a forçar uma alternativa no Congresso. Neste âmbito, a iniciativa dos republicanos propõe que os beneficiários possam aceder a uma autorização migratória que lhes permita residir legalmente nos Estados Unidos sem serem deportados durante 3 anos, com a possibilidade de renovação por tempo indefinido.
Nos próximos 25 minutos iremos falar das eleições em Nampula e também da situação política em São Tomé e Príncipe, bem como no Brasil. Teremos também uma notícia sobre as recentes exonerações em Angola, teremos a política americana e também casos de cólera na Zâmbia. Nampula vai eleger a 24 deste mês o presidente do município, que irá substituir o assassinado Mohamud Amuran. A campanha eleitoral iniciou com reclamações da RENAMO e MDM em torno de irregularidades nos cadernos eleitorais. A entidade responsável pelo processo garante, no entanto, que serão usados cadernos do censo eleitoral de 2014, no qual Nampula registrou 200 mil eleitores. Os partidos fazem pressão para que não seja registada fraude decorrente da votação de indivíduos não registados na cidade de Nampula. A atualização deste processo com a nossa correspondente em Nampula, a chamada capital do Norte, Adina Soalehe.
A RENAMO reclamou a existência de nomes duplicados e o desaparecimento de alguns cadernos. Por seu lado, o MDM disse que o caderno do município da cidade de Nampula está junto com os cadernos do distrito de Ribaue, Mojincual e Angoche. O MDM diz que houve também redução de número dos eleitores registrados no posto 3 de fevereiro. Para este partido, significa que há eleitores de outros pontos da província que vão votar nas intercalares, constituindo assim uma grave violação. A Comissão Nacional de Eleições vai colocar à disposição dos eleitores e partidos os cadernos eleitorais de 2014 que serão usados na votação intercalar. A ideia é garantir a transparência do processo. O presidente provincial desta comissão, Daniel Ramos, disse que os órgãos de administração eleitoral estão atentos às reclamações dos partidos e poderão responder positivamente. Mas não confirmou se as denúncias dos partidos são verdadeiras, uma vez que, como referiu, os protestos entraram para avaliação na sede em Maputo.
Dizer que a reclamação entrou na Comissão Nacional de Eleições,
não entrou na Comissão Provincial de Eleições, mas sabemos que a Comissão Nacional de Eleições está a trabalhar para poder esclarecer o assunto. Não é? Os cadernos vão ser amostrados para que as pessoas vão lá para poder confirmar se o nome deles está lá ou não. Agora, sobre a deslocação de cadernos de um distrito para outro, eu não posso me pronunciar porque nem posso dizer que sei, porque não foi reportado isso.
Hoje é o terceiro dia da campanha eleitoral. O ambiente é pacífico, com os 5 concorrentes, uns a pedir votos, como Mário Muxins e Filomena Mutropa, que o fazem porta a porta, e outros como Amissi Kololo, Paulo Vahande e Carlos Saidi, a procurarem os votos em visitas aos mercados. Ontem, a Igreja Católica protestou através de um comunicado a colagem de panfletos do Partido Frelimo no muro da residência episcopal, o que na sua ótica viola o preceituado na lei. Entretanto, registra-se em Nampula a destruição de panfletos, o que na opinião da Comissão Eleitoral não estará a ser perpetrado pelos partidos concorrentes. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
A Ação Democrática Independente, ADI, propôs ao MLSTP-PSD a elaboração de uma lista consensual dos 5 juízes que devem integrar o novo Tribunal Constitucional Autónomo de São Tomé e Príncipe. O assunto gera controvérsia no arquipélago, reporta Oscar Medeiros.
O primeiro-ministro, Patrício Trovoada, considera que a polémica em torno da criação do novo Tribunal Constitucional Autónomo não é jurídica nem constitucional, mas sim política.
A lei do Tribunal Constitucional diz 5 juízes, votado por 2/3, e se não houver 2/3, por maioria. O que o secretário-geral da lei, Levi Nazaré, disse ao Jorge Amado? Meus senhores, vamos fazer uma lista consensual de 5 nomes. E caso nós não conseguimos consenso, então nós designamos 3 e vocês designam 2. O que nós temos? A maioria. Nós temos 60% do Parlamento. Mas a nossa ideia nem é essa. Não é politizar o Tribunal Constitucional. Pedimos para ir para o consenso e encontrar uma lista.
Na ausência de uma resposta do MLSTP-PSD, a ADI fez outras diligências.
Nós contactamos o Dr. Filinto Costa Alegre. Nós contactamos o Dr. Bernardino, Tribunal Conta, antigo assessor do Presidente Pinto da Costa. Nós contactamos o Dr. Espírito Santo Pajó. Nós contactamos o Dr. Adinho Pereira. Eu, pessoalmente, pedi um contacto para ser feito com o Dr. Romão Couto, para ver se, de facto, se consegue avançar nesse país. Mas, a partir do momento em que eu respeito todas as razões de uns e outros, evidentemente, contactamos outras pessoas também. Mas eu estou a dar alguns nomes de pessoas para ver que o ADI quer um tribunal constitucional que não seja político, que seja de pessoas que são reconhecidas na sociedade, com qualidade, com conhecimento, etc, etc. Então, mas a partir do momento que as pessoas, por razões pessoais e outras razões, não estão disponíveis, os que estão disponíveis têm que avançar.
Patrício Trovoada aproveitou para alertar para mais um escândalo nos tribunais, com a denúncia de um caso de juiz com diploma falso.
Se eu sou condenado por um juiz que foi qualificado de medíocre, que foi reintegrado por um despacho do juiz Frederico, e que ainda por cima eu venho a saber que ele não tem diploma, se ele condenou-me, como é que é? Se eu passei 5 anos da minha vida na cadeia, como é que é? Se eu perdi o meu bem, como é que é?
No que toca às queixas levantadas na manifestação da última terça-feira, o chefe do governo santomense lançou 2 desafios aos partidos da oposição.
Se quiser referendo sobre a justiça, que se vá a referendo sobre a justiça, para saber se os santomenses estão satisfeitos com esse tribunal que nós temos ou se não querem outra coisa. Se a oposição está tão segura, então eles que pedem para nós adiantar as eleições. Vamos adiantar as eleições. Se estão tão seguros que está tudo mal com o povo, não sei o quê, então que a oposição peça para nós avançarmos as eleições. Eu estou pronto amanhã para irmos às eleições.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Depois desta presença na África Central, vamos agora à África Austral. O Presidente da República de Angola, João Lourenço, exonerou Filomeno dos Santos, filho do antigo Presidente José Eduardo dos Santos, do cargo do Presidente do Conselho de Administração do Fundo Soberano de Angola, e nomeou no seu lugar Carlos Alberto Lopes. Segundo deputados de oposição, as referidas exonerações só terão alguma relevância política se forem acompanhadas de responsabilidade criminal. desconhece, segundo reporta a partir de Luanda, qualquer processo de responsabilização criminal por parte das entidades públicas que são demitidos dos cargos, mesmo quando por suspeita de alguma anomalia. Em Luanda, Koke Mukuta.
Para além de Bernardo do Tito, vice-presidente da Casa CE, era previsível a exoneração de Filomeno dos Santos do cargo de PCA do Fundo Soberano de Angola, uma vez que estava ligado a muitas polêmicas. Disse que não basta exonerações, o presidente deve acionar os órgãos de justiça para a devida responsabilização criminal.
Do ponto de vista político, em concreto, se não vai ganhar muito com essa exoneração, a não ser que promovam um inquérito judicial sobre a gestão do Fundo Soberano.
A mesma opinião é defendida pelo Adalberto Costa Júnior, presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, que, para ele, é importante que haja responsabilização criminal.
A responsabilização deve existir, seguramente, porque nós não podemos nos habituar a ver gestores pagos milionariamente, sem balanços de responsabilidade.
Em relação às nomeações dos dois antigos dirigentes do MPLA para administradores da Sonangol, Marcolino Mock e Lopes do Nascimento, Tito disse ser acomodação política, tendo em conta os interesses de João Lourenço dentro do MPLA.
Estamos num quadro em que o MPLA vive um momento de ainda indefinição e cada um procura jogar com as peças que tem, no sentido de influenciar para que haja um favorecimento no futuro breve sobre esta ou aquela eventual posição.
O politólogo Rui Candog diz não entender as razões da nomeação de Marcolino Mocco e Lopes de Nascimento para os cargos de administradores. Candog diz também que as exonerações de pelo menos dos Santos da gestão do Fundo Soberano faz todo o sentido, porque o Fundo Soberano estava submetido em muitos escândalos.
Também tem o caso do escândalo que todos nós conhecemos, que envolvia o Fundo Soberano. O Fundo Soberano estava numa situação de muita vulnerabilidade.
Recorda-se que a sociedade angolana espera por responsabilização criminal dos prevaricadores que foram exonerados. Da capital angolana, para a Voz da América, Koke Mukuta.
Obrigado, Koke Mukuta, e nós continuamos a transmitir a partir de Washington. Estamos na segunda semana de 2018, no Brasil, já há agitação em várias frentes. A atualização aqui com Patrick Vaz.
O ano de 2018 começou quente no Brasil, com polêmica no Congresso Nacional e mais uma vez com a marca da violência no sistema prisional. Como ocorreu no início do ano passado, no Rio Grande do Norte, rebeliões causadas por facções criminosas rivais assustam a sociedade. Desta vez, em Aparecida de Goiânia, um município pertencente ao estado de Goiás. Em uma delas, 9 detentos foram assassinados, 14 ficaram feridos e mais de 200 fugiram da cadeia. Em Brasília, na capital federal, o governo Michel Temer tenta a todo custo nomear a deputada Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro, como ministra do Trabalho, mas a justiça impediu a nomeação no dia em que ela seria empossada no cargo por responder a processos trabalhistas. Cristiane, inclusive, já foi condenada por 3 ações nos últimos anos, 2 movidas por 2 ex-motoristas dela e a terceira por uma empregada doméstica. Trabalhadores que prestaram serviços para parlamentar e não tiveram a carteira assinada nem receberam os direitos trabalhistas. E nas últimas horas, a Polícia Federal prometeu à ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, concluir a Operação Lava Jato até o fim deste ano. Mais de 200 investigações sobre políticos e autoridades estão em andamento no Supremo Tribunal Federal. A meta foi anunciada após uma reunião entre o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, e a ministra Carmen Lúcia. Segovia confirmou também a ampliação de 9 para 17, o número de delegados que atuam nos inquéritos. Repórter Patrick Vaz.
E aqui nos Estados Unidos, o Congresso tem 5 dias para decidir sobre o orçamento de Estado e questões de imigração. Detalhes com Ana Guedes.
A urgência, mas até agora não há acordo, apesar da oferta do presidente. Disse ele, não estão longe de ter uma forma alargada sobre a imigração e se quiser avançar mais, eu responsabilizo-me. Os republicanos dizem que a reforma deve ter 4 aspectos essenciais, como nota o senador republicano John Conyen. Estas questões, diz ele, vão estar relacionadas com a ajuda que os recipientes do DACA vão ter, sistemas de segurança fronteiriços, lotaria de vistos e a cadeia de imigração. Estes são 4 princípios que vamos ter que negociar, diz ele. Os republicanos na Câmara dos Representantes apresentaram uma proposta de reforma migratória para iniciar a discussão. O republicano Raul Labrador diz: a proposta que apresentamos é forte, mas também justa. Forte porque é séria sobre reforçar as nossas leis de imigração e tornar mais difícil para as pessoas entrarem ilegalmente no nosso país e aqui ficarem, diz ele. Mas os democratas dificilmente aceitam a proposta. Financiar a construção do muro e dar aos sonhadores um estatuto renovável daqui a 3 anos, sem lhes dar a possibilidade de obter estatuto de residentes permanentes. Os democratas afirmam que a melhor oportunidade para encontrar uma solução são as discussões orçamentais que se aproximam, como nota o democrata Sammy Hoyer. O presidente, diz ele, aceitou que temos que fazê-lo em 2 fases, porque temos uma situação de emergência. Não podemos esperar até março. Temos que garantir que estão protegidos, incluídos e bem recebidos. Mas faltando 5 dias até que o governo tenha que encerrar as operações por falta de orçamento, o Congresso está a ficar curto tempo para encontrar uma solução. O senador Mitch McConnell, o líder da maioria republicana, diz que, do ponto de vista dele, uma lei sobre reforma migratória para o presidente assinar não pode ser parte de um orçamento federal. Uma diferença de opinião que o presidente não deverá conseguir resolver, porque, segundo os analistas, teria que ter uma posição bem clara a favor de um dos argumentos. Mas teria que ser uma posição que os democratas pudessem aceitar, de outra forma estaremos de novo no início da discussão sobre o tema. Todavia, é um tema que irá forçar os democratas a decidir se uma solução para os chamados sonhadores vale a pena o encerramento das operações do Governo Federal.
Obrigado, Ana Guedes. Ana Guedes, que ainda regressa a esta emissão para a conversa habitual das quintas-feiras com a doutora Graça. Continuamos a falar sobre a política americana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que está aberto para conversações com a Coreia do Norte, mas isto na hora apropriada. Em conversa telefónica na quarta-feira ontem com o seu homólogo sul-coreano Moon Jae-in, a Casa Branca diz que o presidente Trump discutiu a importância de continuar com a campanha de pressão sobre a Coreia do Norte. Trump, na companhia da primeira-ministra da Noruega em visita aos Estados Unidos, Erna Solberg, disse que tinha esperança numa era da paz.
We have certainly problems with North Korea, but a lot of good talks are going on right now.
O presidente Trump afirmando que temos problemas com a Coreia do Norte, mas estão em curso boas conversações neste momento. Vejo muita energia boa. Gosto muito do que estou a ver, disse o presidente Donald Trump. A Coreia do Sul diz que o presidente Donald Trump concorda que não deverá haver nenhuma ação militar enquanto estiverem em curso negociações. O presidente sul-coreano falou com Donald Trump um dia depois de as duas Coreias terem tido o primeiro encontro em mais de 20 anos. Nesse encontro, a Coreia do Norte confirmou a sua participação nos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul, isto no próximo mês. Ainda ontem, a Casa Branca confirmou que o vice-presidente Mike Pence vai liderar uma delegação americana de alto nível que vai aos referidos Jogos. E agora com notícias de África, a começar na Zâmbia. O Ministério Zambiano da Saúde e a Organização Mundial da Saúde iniciaram esta semana uma campanha de vacinação contra a cólera. Estatísticas oficiais indicam que no país já se registaram 2.672 casos, resultando em 63 mortes. A nossa colaboradora em Genebra, Liza Schlein, enviou uma reportagem aqui apresentada pelo João Santarita.
Estão planeadas 2 rondas de vacinações. Em cada uma delas, cerca de 1 milhão de pessoas serão vacinadas contra a cólera. A maior parte a receberem as vacinas vivem na capital, Lusaka, ou nos seus arredores, já que a maior parte dos casos mortais registaram-se nessa zona. O porta-voz da Organização Mundial de Saúde, OMS, Christian Lindmeier, disse que a organização ajudou o governo a planear a campanha e treinou cerca de 500 trabalhadores comunitários e da saúde a administrarem a vacina. Lindmeier concorda que a vacinação é uma medida importante na prevenção e na prevenção do alastramento da cólera. Mas o porta-voz diz que o governo está a tomar medidas para remediar a situação.
First of all, I deployed the military to clean up parts of the city where sanitation has been poor.
Em primeiro lugar, enviou forças militares para limparem partes da cidade onde o saneamento era muito fraco. Encerrou também um mercado onde o saneamento era mau. Proibiu a venda nas ruas e também ajuntamentos públicos e atrasou o início do novo semestre escolar. Eram palavras do porta-voz da OMS, Christian Lindmeier. A cólera é uma doença que pode matar uma pessoa em poucas horas, se não for tratada. Lindmeier disse que é vital haver centros de tratamento onde as pessoas podem ser ajudadas através de reidratação oral ou, em alguns casos mais graves, através de fluidos intravenosos.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados apelou ao governo de Israel para que não envie milhares de refugiados e requerentes de asilo da Eritreia e do Sudão do Sul e outros países da África subsaariana. O pedido surge depois do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ter dado um prazo para os imigrantes daqueles países deixar Israel. Caso contrário, seriam expulsos para países terceiros. Álvaro Lugero Andrade.
O Acnur afirma que a política de Israel está em vigor desde 2016, mas Tel Aviv nunca executou. Agora, o porta-voz da agência, William Spengler, classificou de preocupante a decisão anunciada 1 de janeiro de que refugiados eritreus e sudaneses serão enviados para outros países africanos.
Official statements that the plans may eventually target families and those with pending asylum claims, or that asylum seekers might be taken to the airport in handcuffs.
Declarações oficiais de que novas medidas podem eventualmente afetar as famílias, ou que aqueles que aguardam por asilo podem ser levados ao aeroporto com algemas, são particularmente alarmantes. Uma mudança forçada para países que não oferecem uma proteção efetiva e uma eventual fuga dessas pessoas para a Líbia e a Europa são também preocupantes. Estima-se que cerca de 27 mil eritreus e 7.700 sudaneses estão atualmente em Israel. Desde que o governo assumiu o processo de triagem do Acnur em 2009, apenas 10 eritreus e um sudanês foram reconhecidos como refugiados. Entre novembro de 2015 e dezembro de 2017, funcionários do Acnur em Roma entrevistaram 80 refugiados ou requerentes de asilo da Eritreia transferidos pela força por Israel. Splinter diz que esses casos demonstram os perigos dessa política.
Most said they had been transferred from Israel to a country in Africa and provided with a lump sum of $3,500. However, the situation on arrival was different to what most had expected. And with
a maioria afirmou que foi transferida de Israel para um país africano com um subsídio fixo de $3,500, mas a situação à chegada era diferente do que a maioria esperava. Eles receberam pouco apoio adicional desde a primeira noite e dizem que se sentem inseguros por serem conhecidos como tendo dinheiro. William Splinter refere ainda que todos os eritreus relatam ter entrado em Israel através do Sinai e que sofreram tortura, maus-tratos e extorsão no caminho. O porta-voz afirma que o Acnur está pronto a ajudar Israel a encontrar soluções alternativas, como um reassentamento legal noutro país para garantir a proteção dos requerentes de asilo. Os cidadãos africanos que chegaram a Israel consideram-se refugiados à procura de asilo político, mas Israel vê a maioria como imigrantes económicos ilegais e até mesmo infiltrados.
Na nossa página desportiva, vamos começar hoje com o futebol espanhol, já que hoje há um jogo muito interessante para a Copa del Rey, a Taça de Espanha. Frente a frente, Barcelona-Celta-Vigo. Na primeira mão, em Vigo, houve um empate a uma bola e hoje é de prever que o Barça faça já integrar a sua equipa principal, ou pelo menos a maior parte desses jogadores. Ontem houve também jogo da Taça de Espanha. Ao contrário do que nós havíamos previsto, o Real Madrid não deu cabazada ao Numancia da 2ª Divisão. Real fez alinhar a sua equipa B, é verdade, e empatou em casa a 2 golos, mas passou à fase seguinte, já que na primeira mão tinha ganho por 3-0. Em Inglaterra, ontem um jogo para a Taça da Liga, o Chelsea e o Arsenal empataram a 0 bolas. Vão ter que repetir tudo agora no campo do Arsenal, que está desejoso de passar à fase seguinte, pois é o único troféu que ainda pode ganhar este ano. Em Portugal, hoje o Porto joga fora com o Moreirense para a Taça de Portugal, no último jogo dos quartos de final. Quem passar, e o Porto é favorito, vai ter pela frente nas meias finais o Sporting, que ontem suou para bater o Cova da Piedade por 2-1. Porto, claro está, comanda o campeonato,
enquanto o Moreirense está em 15º lugar e esta época o Porto já derrotou no campeonato Moreirense por 3-0, pelo que o Porto, como dissemos, é o favorito. Já apurados para as meias-finais da Taça de Portugal estão também o Caldas e o Desportivo das Aves, que se vão defrontar nas meias-finais, o que significa que na final deste ano da Taça de Portugal vai haver um estreante, o Caldas ou o Desportivo das Aves. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem os campeões, o Golden State Warriors, apanharam uma sova valente. Jogando em casa, perderam com o Los Angeles Clippers 125-106. Surpreendente, porque os Clippers estão em 9º lugar na Conferência Oeste, abaixo da zona de qualificação para os playoffs. Apesar desta derrota, o Golden State mantém...
Esta é a Voz da América, a transmitir em português, a partir de Washington. Transmitimos em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas em todo o mundo e ainda na internet no www.voaportugues.com. No Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram, a nossa referência é VOA Português. Também pode comunicar-se conosco através do WhatsApp no número +1 908-652-4584. Neste momento aqui em Washington são 13 horas, ao microfone é mais Miguel. Na produção continua a Doris Dalton e na técnica o Skip Sisk. Nas notícias hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que parece improvável que possa se encontrar com o conselheiro especial Robert Mueller, que investiga as alegações de que a campanha presidencial teve conluio com a Rússia. O governo da Somália abriu um centro virtual de contra-extremismo que visa dissuadir os jovens somalis a apoiar grupos fundamentalistas como o Al-Shabaab e o grupo Estado Islâmico. Ainda nesta terceira parte da emissão vespertina, teremos a economia com o Álvaro Lugero Andrade e a saúde com a habitual conversa às quintas-feiras entre a Ana Guedes e a doutora Graça Matinhe. Antes do final desta emissão, teremos o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. Em Moçambique, Nampula vai eleger a 24 deste mês o presidente do município que irá substituir o assassinado Mahamud Amurane. Amurane, que foi assassinado a 4 de outubro de 2017. A campanha eleitoral iniciou com reclamações da RENAMO e MDM em torno de irregularidades nos cadernos eleitorais. A entidade responsável pelo processo garante que serão usados cadernos do censo eleitoral de 2014, no qual Nampula registrou 200 mil eleitores. Os partidos fazem pressão para que não haja nenhum caso de fraude decorrente da votação de indivíduos não registados na cidade de Nampula. A atualização da campanha eleitoral e do próprio processo com a nossa correspondente em Nampula, Adina Soalehe.
A RENAMO reclamou a existência de nomes duplicados e o desaparecimento de alguns cadernos. Por seu lado, o MDM disse que o caderno do município da cidade de Nampula está junto com os cadernos do distrito de Ribaue, Mojincual e Angoche. O MDM diz que houve também redução de número dos eleitores registrados no posto 3 de fevereiro. Para este partido, significa que há eleitores de outros pontos da província que vão votar nas intercalares, constituindo assim uma grave violação. A Comissão Nacional de Eleições vai colocar à disposição dos eleitores e partidos os cadernos eleitorais de 2014 que serão usados na votação intercalar. A ideia é garantir a transparência do processo. O presidente provincial desta comissão, Daniel Ramos, disse que os órgãos da administração eleitoral estão atentos às reclamações dos partidos e poderão responder positivamente.
mas não confirmou se as denúncias dos partidos são verdadeiras, uma vez que, como referiu, os protestos entraram para avaliação na sede em Maputo.
Dizer que a reclamação entrou na Comissão Nacional de Eleições, não entrou na Comissão Provincial de Eleições, mas sabemos que a Comissão Nacional de Eleições está a trabalhar para poder esclarecer o assunto. Não é? Os cadernos vão ser amostrados para que as pessoas vão lá para poder confirmar se o nome deles está lá ou não. Agora, sobre a deslocação de cadernos de um distrito para outro, eu não posso me pronunciar, porque não posso dizer que sei, porque não foi reportado isso.
Hoje é o terceiro dia da campanha eleitoral. O ambiente é pacífico, com os 5 concorrentes, uns a pedir votos, como Mário Muxinsa e Filomena Mutropa, que o fazem porta a porta, e outros como Amisi Kololo, Paulo Vahande e Carlos Saidi, a procurarem os votos em visitas aos mercados. Ontem, a Igreja Católica protestou através de um comunicado a colagem de panfletos do Partido Frelimo no muro da residência episcopal, o que na sua ótica viola o preceituado na lei. Entretanto, registra-se em Nampula a destruição de panfletos, o que na opinião da Comissão Eleitoral não estará a ser perpetrado pelos partidos concorrentes. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
E depois de falarmos da questão de Nampula sobre esta campanha eleitoral, vamos habituar a página de economia. É a página de economia que é aqui apresentada pelo Álvaro Lugero Andrade.
E na atualidade económica, a moeda angolana, o Kwanza, sofreu uma depreciação de 9,18% face ao euro em resultado da entrada em vigor do novo regime cambial flexível, de acordo com dados do Banco Nacional de Angola. Cada euro ficou cotado em 221,261 kwanzas, quando anteriormente, em que a taxa de câmbio era fixada administrativamente, valia 200,939 kwanzas. O dólar ficou cotado a 185,503 kwanzas, contra uma taxa anterior de 166 kwanzas. Os empréstimos da China a Angola totalizaram mais de 60 mil milhões de dólares desde que os dois países estabeleceram relações diplomáticas em 1983. Num artigo de opinião publicado pelo embaixador chinês em Luanda, Gu Yaimin, no Jornal de Angola, o diplomata escreveu que os empréstimos destinaram-se à construção de inúmeras obras de infraestrutura, como centrais de energia, estradas, pontes, hospitais e casas, incentivando o desenvolvimento económico e a melhoria da vida do povo de Angola. Em Moçambique, o grupo florestal Obdala Limitada estabeleceu uma parceria com a Fundinvest, uma sociedade de investimento para combater o abate ilegal de árvores e promover o processamento da madeira. A sociedade Fundinvest, constituída pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, ficará ao abrigo de um morando de entendimento não vinculativo com 51% do capital social da empresa, com os restantes 49% a serem divididos em 1,0% para o grupo Obdala e 48% para Argento. Representantes da empresa chinesa Shandong High Speed Group manifestaram um interesse enorme em participar no desenvolvimento da Zona Económica Especial da Economia Marítima em São Vicente, em Cabo Verde, durante a visita realizada ao arquipélago. A Shandong High Speed Group é uma empresa que está presente em 76 países, onde opera nas mais variadas áreas, desde a construção de aeroportos e portos até a operação e gestão de estradas, pontes, linhas e caminhos de ferro. A economia brasileira deverá crescer 2% em 2018 e 2,3% em 2019, revelou o Banco Mundial, que espera que o país tenha crescido 1% em 2017. Para a América Latina, a projeção é de um avanço de 2% em 2018 e de 2,6% em 2019. E a Apple pode ser a primeira empresa do mundo a valer US$ 1.000 milhões. Na corrida estão também o Facebook, Amazon e a empresa-mãe do Google. Comentadores financeiros e investidores estimam que a Apple atinge esse valor este ano, caso as ações de tecnologia mantenham um forte desempenho em 2017, de acordo com o jornal inglês The Guardian.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, sexta-feira, teremos como convidada no programa Angola Fala Só a legisladora angolana Mihaela Weba.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Graça Matzinha e esta é a nossa primeira emissão do ano. Vamos falar de resoluções, daquelas que fazíamos e daquelas que filamos. Olá, doutora Graça, como vai? Como é que foi a entrada em 2018?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Um bom ano para a Ana e para os nossos ouvintes. Tive uma boa entrada para 2018. E pronto, estou aqui a tentar ver e rever as minhas resoluções. E por que não falar de resoluções hoje?
Exatamente. E isto porque normalmente nós fazemos na passagem do ano, normalmente a gente diz, ora, neste ano que vem agora vou fazer isto, vou fazer aquilo. Normalmente é, por exemplo, comer de forma mais saudável, fazer mais exercício, dormir melhor, procurar um outro emprego, um melhor emprego. Mas às vezes, doutora, um mês depois as coisas já não estão a funcionar como gostaríamos. Então, e porquê, doutora?
Olha, Ana, primeiro dizer que as resoluções de um novo ano são metas ou promessas que nós traçamos normalmente na véspera da transição do ano, com o objetivo de tornar a nossa vida melhor de alguma forma. Mas, infelizmente, nem sempre nós conseguimos manter as nossas resoluções, a cumprir com as nossas resoluções. Primeiro porque, às vezes, as resoluções não são suficientemente realísticas.
Portanto, não são fáceis já de atingir por elas próprias, não é? Ou seja, colocamos metas um pouco difíceis.
Exatamente. É preciso, Ana, nós termos em conta que a mudança não acontece de dia para noite. Então, nós temos que traçar resoluções, às vezes até traçar resoluções de 2 anos acaba sendo mais realístico do que nós pensarmos que em 1 ano iremos conseguir isso e aquilo. Então, para dizer que é preciso que as resoluções sejam efetivamente realísticas, as nossas metas têm que ser realísticas. E depois, nós temos que começar a fazer pequenas mudanças naquele determinado aspecto que nós desejamos, não é? Não temos que focar simplesmente no resultado, mas em cada passo que nós vamos dando diariamente e cada passo conta, Ana. E temos que começar sempre de pequenino, não é? E fazer de forma gradual, de modo que possamos manter a motivação. Agora, a outra coisa que é importante é que as nossas resoluções têm que ter uma forma de medir, tem que ter uma base de comparação. Porque se é só uma resolução e nós não sabemos onde é que nós estávamos antes e só estamos a tentar caminhar para frente, fica complicado. Então, vai preciso podermos medir os progressos que nós vamos fazendo a cada dia.
Doutora, eu estava aqui a ler numa página do internet as 10 resoluções de ano novo mais populares, e depois eles dizem também como torná-las realidades. Ora, a primeira é perder peso. Eu acho que toda a gente quer perder peso, mesmo os mais magritos e aqueles que não precisam. Depois, deixar de fumar, conseguir mudar de emprego, organizar-se financeiramente, esta é grande, aprender uma coisa nova, que pode ser qualquer coisa, como até tocar um instrumento musical, ler mais, depois vem uma que é muito engraçada, apaixonar-se. Depois temos passar mais tempo com a família, ajudar os outros e ser feliz. Uhum. Oh, doutora, isto de facto é muita coisa, é há 10 anos ou até o resto da vida. Há pessoas que andam a tentar perder peso desde sempre. Deixar de fumar talvez seja mais fácil. Mudar de emprego também pode não ser. Organizar-se financeiramente, temos de ter mesmo um bom plano financeiro, não é? Que é para termos aprender uma coisa nova. Isto pode, não precisa ser num ano novo, pode ser em qualquer altura. Ler mais também, apaixonar-se. Esta eu acho que é mais gira, é mais subjetiva todas elas. Mas também é interessante esta e ser feliz. O que é que acha?
Olha, Ana, vamos falar especificamente para o caso de perder peso, não é? As pessoas querem perder peso, mas às vezes pecam e não são dispostas a sacrificar algumas coisas fundamentais para a perda de peso. Então, isso claramente não dará resultado. Então, a pessoa para sempre a dizer quero fazer peso, quero fazer peso, mas não muda os hábitos de vida, não muda os hábitos alimentares, não pratica exercício. Então, isso é um bocadinho complicado.
Exatamente. É como que estamos a derrotar quase logo à partida, né? Nós queremos, mas de facto não queremos. Nós gostaríamos de ter para aí um medicamentozinho, uma pílula que se tomasse e ficávamos assim todos jeitosos e todos magrinhos, mas de facto é trabalho. Perder peso é trabalho, doutora.
Exato. Então, não basta simplesmente ser com resolução, quero perder peso. A pessoa tem que fazer uma programação, não é? E dizer claramente quantos quilos quer perder durante quanto tempo. Porque só e que modalidade da pessoa irá usar para garantir essa perda gradual de peso até chegar, por exemplo, vamos dizer, em 6 meses ou em 1 ano. Então, é preciso ter um plano muito bem traçado e monitorar o plano a cada dia. Não se pode simplesmente desejar perder peso e não fazer nenhum esforço para que isso aconteça, não é?
Exatamente. Mas, tal e qual, é a mesma coisa como, por exemplo, deixar de fumar, não é? Porque deixar de fumar, às vezes, é mais complicado que aquilo que as pessoas pensam devido à forma, ao comportamento aditivo que fumar provoca. Mudar de emprego, doutora, é um grande objetivo, mas pronto, é daqueles que é um bocado difícil mais de falar, não é? Porque às vezes as pessoas querem mudar de emprego, mas também é como a dieta, fazem pouco para mudarem. Organizar-se financeiramente é exatamente a mesma coisa, não é? Porque precisamos ter um plano, temos de saber quanto é que se gasta, quanto é que se ganha. Pronto, não podemos gastar mais que aquilo que ganhamos. Eu sempre ouvi o meu pai dizer isso e é bem verdade. Aprender uma coisa nova é interessante. Pode-se aprender até 365 coisas novas, uma em cada dia, não é? Podemos ler mais, mas eu volto àquela apaixonar-se e ser feliz. Doutora, é fácil... Doutora, diga lá, mas isto é, de facto, é uma resolução ou é uma necessidade de vida?
Não, isso claramente é uma necessidade, não chega a ser, quer dizer, apaixonar-se não é uma resolução como tal, porque muitas vezes não depende do nosso treino. Agora, é diferente de perder peso, de praticar mais exercício, aí depende da nossa vontade. Agora, apaixonar-se é um pouco complicado. A pessoa definir que quer apaixonar-se mais, mas pode, por exemplo, dizer que quer cuidar mais das pessoas, quer dar mais atenção às pessoas. Aí já é uma coisa mais tangível e pode-se claramente fazer um plano para que isso aconteça a partir de coisas concretas.
Sim, mas não, o que é interessante é, doutora, não se pode forçar paixões, nem se pode forçar amor, não é?
Sim, quer dizer, não necessariamente forçar amor, mas há coisas muito, muito, muito básicas que estão relacionadas a essa questão do amor, que são o cuidado, a atenção. Isso sim, isso é possível a pessoa ter um efeito direto sobre elas. Agora, apaixonar-se, olha, eu faço, vou caminhar pela rua, vejo alguém e pronto, não basta. Sinto-me apaixonada, então é um bocadinho difícil eu querer ter controle sobre isso.
Sim, mas nada de paixões de cinema, doutora. Não vamos andar assim pela rua, mas pronto. Ser feliz vai ser a última coisa que nós vamos discutir, doutora. Ser feliz é também uma coisa muito relativa, não é? É muito subjetivo, é assim. Para uns está em alcançar qualquer coisa, para outros são pequenos detalhes da vida, pequenas e simples coisas da vida que nos fazem, que nos satisfazem e que nos deixam com um sorriso de orelha a orelha, não é?
Pois. Agora, há aqui um aspecto, Ana, que eu queria mencionar, que tem a ver com a dificuldade de cumprir com as duas coisas. É que toda mudança que a pessoa tem que fazer gera um certo medo no início. Nós podemos dizer, olha, quero mudar isso, quero fazer isso, e é tal e tudo. Mas no momento de começar a implementar a mudança, naturalmente surge um medo, porque a pessoa tem que sair da sua zona de conforto. E a pessoa vai inventando desculpas, e por trás de desculpas, o tempo vai passando, e efetivamente a resolução acaba ficando sem ser cumprida. Daí que é importante, quando a pessoa faz uma resolução, para além de ter um plano concreto de como vai implementar essa resolução, é preciso começar imediatamente, porque senão depois vai surgindo esse medo e a pessoa fica totalmente desencorajada e vai, cada dia que passa, tendo uma desculpa diferente, porque há uma imensidão de desculpas que nós podemos arranjar para não fazer uma determinada coisa, não é? Então, é preciso que, uma vez iniciada, é mais fácil dar continuidade. O mais difícil é mesmo começar, e os medos são um impedimento para começar a implementar a nossa resolução.
E pronto, doutora, vamos então despedir-nos da nossa audiência, mas não sem antes lhe perguntar, teve alguma resolução de ano novo que nos possa dizer?
Não percebi, Ana.
Teve alguma resolução no ano novo que possa partilhar com a audiência?
Olha, naturalmente, conforme eu disse, as minhas resoluções não são novas, são resoluções que praticamente transitaram do ano passado, porque eu tenho tendência a ter resoluções de médio e longo prazo, que é para não cair no erro de pensar que eu vou conseguir fazer uma mudança assim da noite para o dia. Mas uma das minhas maiores resoluções é que eu tenho que doar-me mais para as pessoas e servir mais, cada vez mais e melhor as pessoas, independentemente de quem quer que seja, eu tenho que ser capaz de servir com amor, com carinho e com paixão. Então, essa é a minha maior resolução para 2018.
E então, com a resolução para 2018, a doutora Graça Matezinha, vamos dizer adeus a todo o nosso auditório e vamos voltar de hoje em 8 dias. Até lá, um abraço para todos e boa saúde. Também para si, doutora Graça.
Pois é, Ana. Um abraço para si também, para os nossos queridos ouvintes. Vamos começar o nosso ano 2018 com muita força, com energia renovada. E lembrando sempre de cuidar da nossa saúde, porque é bem mais precioso que nós temos.
E assim foi a conversa entre Ana Guedes e a doutora Graça Matezinha em torno de aspectos ligados à saúde. Ouvimos falar de paixão, ouvimos falar de planos para o ano 2018. E agora vamos para a música, vamos convidar Eduardo Cristóvão Sheeran e Beyoncé Giselle Knowles. Simplesmente Ed Sheeran, o britânico, e Beyoncé, a norte-americana. O tema é Perfect.
I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Baby.
Beyoncé Knowles e Ed Sheeran cantando aqui Perfect. Esta emissão vespertina da Voz da América em português. Notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que parece improvável que possa se encontrar com o conselheiro especial Robert Mueller, que investiga as ligações de que a campanha presidencial de 2016 teve conluio com a Rússia. Trump fez o comentário ontem durante uma conferência de imprensa na sequência da visita da primeira-ministra norueguesa Erna Solberg. Ele retirou a sua declaração de que não houve coluio com a Rússia, acrescentando: parece improvável que tenha uma entrevista. Há confusão, mas é mesmo com os democratas e os russos, disse ele, acrescentando: a caça às bruxas continua. Um grupo de deputados republicanos aqui nos Estados Unidos anunciou na quarta-feira os detalhes de uma lei que conta com o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à luz da qual os Dreamers terão a possibilidade de residir no país. Os promotores da lei, entre os quais figuram Bob Goodlatte e o porto-riquenho Raul Robrador, apresentaram em conferência de imprensa a proposta que cumpre os princípios fixados na segunda-feira por Donald Trump e um grupo de deputados no encontro na Casa Branca. A quando da suspensão, Donald Trump deu uma margem de 6 meses, até 5 de março de 2018, para tomar efetiva a sua ordem com vista a forçar uma alternativa do Congresso. Neste âmbito, a iniciativa dos republicanos propõe que os beneficiários possam aceder a uma autorização obrigatória que lhes permita residir igualmente nos Estados Unidos.
Secção editorial refletem os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Departamento de Estado designou Muhammad al-Ghazali, Abubakar Ali Adan e Vanas al-Faqi como terroristas globais. Estas designações impõem sanções rigorosas sobre estrangeiros determinados a cometer ou que colocam risco significativo de cometer atos de terrorismo que ameaçam a segurança aos nacionais dos Estados Unidos ou à segurança nacional, à política estrangeira ou à economia dos Estados Unidos. Em resultado destas designações, todas as propriedades dos terroristas e interesses em propriedades sujeitas à jurisdição dos Estados Unidos estão bloqueadas. E os cidadãos dos Estados Unidos estão, na generalidade, proibidos de se envolverem em qualquer transação com eles. Muhammad al-Ghazali, Abubakar Ali Adan e Vanas al-Faqi são todos associados com afiliadas da Al-Qaeda. Al-Qaeda na Península Árabe, Al-Shabaab e Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, todas as organizações foram designadas pelos Estados Unidos como organizações terroristas estrangeiras. Al-Ghazali é elemento superior da Al-Qaeda na Península Árabe, que se encontra envolvido na segurança interna e treino de operativos do grupo. Abubakar Ali Adan é adjunto do dirigente da Al-Shabaab. Vanas al-Faqi e Abubakar Ali Adan têm cometido atos de terrorismo. As designações terroristas expõem e isolam organizações e indivíduos e negam-lhes acesso ao sistema financeiro dos Estados Unidos. Mais, a designação pode auxiliar a aplicação das exigências da aplicação da lei das agências dos Estados Unidos e de outros governos. Estas designações fazem parte da estratégia ampla dos Estados Unidos para derrotar a ameaça terrorista onde quer que ela se encontre. Foi um editorial que refletem os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim, marcamos também o ponto final a esta emissão de 11 de janeiro de 2018. Em nome de todos que produziram e apresentaram, se despedem Doris Dodson na produção, Skip Siske na técnica e o Amante Miguel, Obdorfone. Amigos, a emissão vespertina voltará amanhã. Um grande abraço.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.